Agora é hora de entrevista. Nós vamos falar sobre comunicação estratégica de alto impacto. Hoje tem palestra aqui no Vale do Iguaçu. O Fábio Guaraghini está aqui nos estúdios conosco. Ele que irá abordar o assunto. E eu já lembro aqui, Fábio, que o ouvinte ele vai poder interagir, participar conosco através do WhatsApp, através do 998710002. Anote aí, participe com a gente. 998710002. Fábio, seja muito bem-vindo aqui nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu. Boa tarde. Agora sim, boa obrigado. Tarde.
Boa tarde, obrigado por me receber. Prazer estar aqui conversando com vocês. É interessante, né? A gente vai falar agora um pouquinho de comunicação de alto impacto, estratégia com o pessoal. Bom, eu já venho atuando em Curitiba há mais de 20 anos com comunicação. A gente estava conversando agora há pouco, né? Sou natural de Joaçaba, aqui, vim da região, eu conheço a região muito e agora já em Curitiba, depois de 20 anos atuando com isso, estratégia de empresa, eu tenho saído em palestra junto com a equipe da FIEP, por Paraná inteiro, e agora a gente vem trazer para vocês um pouquinho sobre essa questão estratégica, falar aqui, e também tem a questão filantrópica da hoje que a gente vai falar da palestra à noite que a gente está arrecadando para a campanha do Breno, né? Então, vamos lá, estou à disposição aqui para as perguntas.
Vamos lá, apresentando aqui para o ouvinte que o Fábio ele é gestor da equipe de estratégias para meios digitais, pós-graduado em gestão de projetos e marketing, professor e palestrante, já se envolveu em projetos de comunicação e de tecnologia com empresas de porte como a Sanepar, também o Coritiba Futebol Clube, startups como Ponto Mais, entre outras. Tem um currículo arraigado de experiência profissional, como destacou Ed Joaçaba, natural de Joaçaba.
Isso.
Atualmente reside na capital, de Santa Catarina para o Paraná, não é mesmo? O que é que achou aqui das cidades? Um pé Paraná, outro em Santa Catarina. Olha só que máximo.
Pois é, é interessante, né? É interessante. A gente tem sempre essa questão da cultura que leva em consideração também para toda a campanha estratégica, para comunicação, a gente leva sempre a cultura em consideração, né? E a gente tem a cultura do paranaense e do catarinense. E aqui a gente tem tudo isso misturado, uma cidade um do lado do outro, né? Então já vê que quando eu chego aqui, eu tive semana passada em São Mateus, o pessoal já tem um comportamento diferente daqui.
Uhum.
E é importante ver essas diferenças de cultura para poder estar atuando no mercado, saber como conversar, né? Bem interessante isso.
Que bacana. Fábio, de início, o que é uma estratégia de comunicação?
Bom, uma estratégia de comunicação, ela é a base para você poder conversar com o seu usuário. Antigamente as empresas começavam a atuar no mercado. Eu tenho uma ideia, eu vou direto para o mercado, vou testar essa ideia no mercado, e elas acabavam, bom, no ditado popular, quebrando a cara, certo?
Uhum.
E a gente está vivendo um momento muito diferente, que é um momento de propósito dos negócios. E a estratégia de comunicação, ela vem colocando o propósito da empresa, onde a gente começa a entender se a empresa sabe o propósito que ela tem no mercado, como que ela vai atuar e com quem ela vai falar, ela pode, a partir de agora, entender o propósito dos seus clientes, o propósito de vida, as experiências que eles precisam, que eles querem viver.
Uhum.
E dessa forma, entendendo tudo isso, você pode planejar e levar o seu produto de uma forma mais assertiva, comunicar melhor, entregar melhor. Então, estratégia de comunicação, basicamente, é a questão, a gente vinha aquele termo, tipo, só o planejamento, ele não basta mais. Basta se conhecer o cliente para depois juntar todos os pontos e conversar de uma forma mais efetiva, muito mais próxima.
Uhum. Álvaro Moreira, muito boa tarde, participa conosco. Já temos participação do ouvinte via WhatsApp?
Já temos, boa tarde.
Opa.
Fábio.
Boa tarde, Álvaro.
Então, estratégia de comunicação não é planejamento estratégico?
Estratégia de comunicação
não é planejamento estratégico?
Não. Tem uma diferença.
Opa.
O planejamento de comunicação, ele é focado especificamente para conversar com o teu público, para você chegar até ele, atingir ele. O planejamento estratégico, ele já vem já de trás, da concepção da empresa, que envolve conversar com todos os setores, envolvendo parte de comunicação, parte de vendas, parte de produção. O planejamento estratégico ele engloba muito mais, engloba a parte administrativa. Enquanto a de comunicação é só aquela ponta ali na frente. Mas, claro, todos conversando junto, todos conectados.
Deixa eu só entender aqui, quando você fala em comunicação, que foi o que o Álvaro observou aqui, a gente fala em comunicação interna e externa da empresa, é isso? Dentro com os funcionários e com os clientes?
Exatamente, exatamente. Você tem que saber se comunicar com as duas pontas. Porque quando você tem um propósito dentro de uma empresa, e você tem uma estratégia, você precisa fazer o quê? Primeiro vender para dentro, isso, para depois levar para fora. Assim as pessoas podem defender a causa que a empresa tem, e vender os produtos com mais qualidade, para que isso se desenvolva muito melhor, né? Dentro da empresa costuma-se usar estratégia de comunicação de endomarketing, onde a gente trabalha a parte interna, a parte toda de relacionamento mesmo da empresa com a marca, com os produtos. E para fora é o público, né? É o público vendo o que você está propondo, vendo o que você está oferecendo. Então tem essa diferença aqui entre os dois, mas comunicação no geral.
Ok, Álvaro.
E como elaborar uma boa estratégia, Fábio?
Uma boa estratégia? Bom, eu começo a dizer que a gente está num momento, além de propósito, um momento em que a gente precisa entender dados. As empresas hoje, elas tendem, como eu comentei, isso já vem de muito tempo, é cultural, tentar validar os produtos direto no mercado. E acabam não captando dados, não conversando com o seu público, para realmente realizar estratégias de comunicação, estratégias de planejamento mais assertivas. Então, é pegar dados, captar mais dados, tomar decisões assertivas, entender o que está acontecendo entre os lados e entender se tem algum problema antes dentro de casa para resolver e depois ir para o mercado. Então, o que eu diria, uma boa estratégia começa captando dados, olhando para dentro de casa, olhando para o mercado e depois tomando decisões.
Temos mais participação chegando através do WhatsApp, através do 99871-0002, Álvaro.
Tem sim, Vanessa. Acho que é uma boa pergunta, Fábio. Construa um time que colocará a sua estratégia em prática.
Opa, né? Construir um time, é isso?
Né? Um time? Tá. Bom.
Quem que pode compor esse time?
Bom, para compor um time de estratégico, eu diria que hoje é fundamental você ter um analista de dados, que é essa pessoa que vai olhar para o mercado, olhar para esses dados, captar, e complementando, esses dados podem vir de todos os lados. A gente tem hoje muitas ferramentas digitais que fazem isso, né? Então, esse analista, ele comporia isso. A gente precisaria de um estrategista de mercado. As empresas usam muito hoje, na parte de estratégia, o gerente de marketing. Mas a estratégia ela tem que partir, como eu comentei, que é o planejamento estratégico, ela tem que partir da integração entre os gerentes. Eu diria que, para começar, você precisaria, no mínimo, de um analista de dados, tá? E um especialista em administração do mercado. Você tem essas duas pessoas aqui conversando, a gente já tem a base. E depois, integrando a equipe de marketing, equipe de comunicação, equipe de redes sociais, a gente não pode esquecer muito hoje, né? Redes sociais, a parte de internet e conteúdos. Diria que começaria com esses dois e depois vai expandindo, né?
Quanto mais pessoas tem uma equipe, fica mais difícil a comunicação?
Sim, cada um tem sua crença, tem seu jeito de trabalhar, certo? E isso pode acabar influenciando na forma como a empresa vai atuar. Então, para tirar esses dados do lado, a gente precisa acabar integrando de uma forma, treinando sempre, né? Primeiro um bom treinamento para que assumam o viés da empresa para conversar. E depois, utilizando ferramentas realmente para que a comunicação fique muito mais assertiva. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, e a gente sempre partir daquele ponto. Enquanto tem uma dúvida sobre como está evoluindo dentro da nossa estratégia, consultar ferramentas. Ferramentas desde CRM, plataformas de comunicação, a gente tem diversas hoje aqui, né? Lá na agência a gente utiliza, hoje na Gaudi, a gente utiliza Operandi, a gente utiliza também ferramentas como Slack, então tem diversas formas de comunicação. Para as equipes de venda utilizam Salesforce hoje. Então, são ferramentas que vão unificar essa comunicação e reduzir o ruído lá na frente. Inclusive, na palestra hoje, a gente vai ter uma dinâmica sobre isso, sobre o ruído que a comunicação gera de ponta a ponta. É uma brincadeira bem divertida, para que não fique todo mundo só sentado o tempo todo, né? Então,
eu lembrei daquela brincadeira do telefone sem fio que a gente fazia na infância, lembra? Aí, como distorce, né? A palavra é uma, chega lá na ponta já totalmente diferente, não é mesmo? É mais ou menos isso que acontece no ruído da comunicação?
Exatamente, é por aí. Você vê como que... Na brincadeira do telefone sem fio, ela é perfeita para exemplificar isso. Porque a gente, como empresa, a gente quer passar uma informação daqui de uma ponta e até lá na frente do usuário, como que isso muda? Por quê? Tem crenças das pessoas, a gente tem motivações diferentes, a gente tem interpretação principalmente, né? Então, é essa dificuldade. Então, se a equipe interna tem dificuldade de se comunicar, como é que isso vai chegar lá para o mercado? Entende? A gente acaba ligando uma coisa com a outra. Esse é o caminho, a gente reduzir o ruído aqui dentro de casa, para depois isso não impactar lá na frente para o mercado.
Muito bem, agora 3:19.
Fábio, o que faz o setor de comunicação de uma empresa?
O que faz o setor de comunicação de uma empresa? Bom, interessante. Geralmente, existem algumas empresas, elas acabam contratando para comunicação agências de comunicação, certo? Onde ela vai preparar toda a parte da estratégia de comunicação, que é preparar público que a gente vai conversar, para que público a gente vai conversar, que mensagem que nós vamos criar, criar os anúncios, criar propósito, criar slogan, trabalhar para chegar até o cliente, criar a mensagem mesmo, criar as campanhas de comunicação. Eu já nem comento mais só publicidade, porque a publicidade ela é mais um pedaço, a comunicação é muito maior. Uhum. Ela envolve publicidade, envolve internet hoje, existe criação de conteúdos de valor. Então, a empresa de comunicação faz isso. E hoje as empresas estão trazendo equipes, que até a gente comentou a parte de o que, que precisa para uma equipe de comunicação, para uma equipe de estratégia, mas para uma equipe de comunicação, as empresas estão trazendo equipes internamente para desenvolver o seu próprio conceito, trazendo, vou puxar aquele gancho da parte da equipe de antes, quando você quer criar um anúncio de revista, um anúncio para redes sociais, quando você quer criar uma campanha para rádio mesmo, então as equipes de comunicação elas estão vindo para dentro da empresa, é uma tendência isso, as empresas estão puxando para dentro para que quem esteja ali comunicando viva isso, certo? Viva o que, que a empresa tá, o que está acontecendo dentro da empresa para levar para o mercado, levar o propósito ali para fora. Uhum. E daí a gente faz esse link. A equipe de comunicação, ela cria campanha, cria propósito, ela comunica isso para o mercado, através de mídia, através de redes sociais, através de conteúdos de valor. A gente tem YouTube hoje, TikTok, que é uma rede social, está chegando com tudo, uma loucura, né? Então, é isso que a equipe de comunicação faz. Leva a mensagem de dentro para fora, ajuda a equipe de vendas, desenvolve e vai além da publicidade.
3:21.
Tem mais uma pergunta. Vamos também lá. Aqui, Fábio. Quais são os principais objetivos da comunicação empresarial?
Objetivos?
Isso.
Bom, na verdade, cabe a cada empresa definir qual que é o seu objetivo com a comunicação, né? Mas as empresas costumam utilizar a comunicação para atrair mais visibilidade para o negócio e efetivamente gerar mais vendas ali na frente. Se colocar, se posicionar no mercado, segmentar. É interessante isso. A empresa, ela costuma buscar segmentação, ou seja, eu quero atingir público tal, da forma tal. E quem responde isso é o público lá na frente. Se ele aceitou o que a empresa está falando, é o público que posiciona a empresa, certo? Então, é isso que é interessante. Quando a gente utiliza todos esses meios aqui, segmentação e receber o posicionamento de volta, a gente acaba atingindo os objetivos geral baseado no que o consumidor responde. Então, para finalizar a questão da pergunta mesmo, os objetivos que a empresa tem em questão de comunicação geralmente é atingir visibilidade e aumentar o processo de vendas, se posicionar no mercado, agregar valor à marca, mas cada empresa define o seu. O que ela quer fazer junto com a comunicação.
Aqui, abrindo parênteses antes da participação ainda do ouvinte, quando se fala em comunicação empresarial, o que se observa hoje com a Revolução 4.0, a tecnologia muito presente, aquela pluralidade de funcionários em uma empresa, o que se observava antes eram as lideranças é de mais idade, enfim, ou um grupo é do mesmo nível de idade, não é mesmo? Ou de cursos, enfim, hoje é uma pluralidade muito grande em empresas, em especial na área de comunicação, entre outras, são pessoas jovens, os de mais idade, os de meia idade, isso facilita?
Claro, claro, facilita muito.
É importante ter essa diversidade de ideias?
Bom, eu acredito que é fundamental. Tenho acompanhado bastante isso. A gente vive isso lá na empresa todos os dias. Então, a pluralidade na questão das pessoas, mas a horizontalização também da tomada de decisão. É muito importante. Por quê? Porque ninguém mais é dono da verdade. E se a gente está tentando passar um propósito, vender algo ali na frente, é importante a gente ouvir quem que trabalha conosco. E cada pessoa que chega na tua equipe, ela só adiciona, cultura, adiciona possibilidades. Então, ouvindo elas, a gente consegue tomar decisões. Ainda cabe ao gestor tomar a decisão e colocar a cara a tapa ali na frente. Eu que tomei a decisão, é aqui que a gente foi. Mas ouvir a equipe é sempre muito importante. Eu, por exemplo, eu não tomo nenhuma decisão sem ouvir o que, que minha equipe está falando. E às vezes a gente chega, isso é bem interessante, eu tive numa palestra do Nubank há um tempo atrás, e eu percebi que a mesma coisa que acontece lá, acontece dentro da minha empresa, e acontece dentro das empresas dos meus clientes, que tem algumas empresas que são mais maduras nesse ponto de vista de horizontalização. A gente ainda vive hierarquia muito forte nas empresas brasileiras, mas algumas empresas já estão mais maduras aqui na horizontalização, e o que, que foi interessante? Que os funcionários, os colaboradores, né, eles estavam brigando nas reuniões, assim, entre aspas, discutindo, porque eles estavam dizendo, não, tem que ser assim, a gente está indo para o caminho errado, a gente tem que desviar, a gente tem que corrigir o curso, porque a equipe está adotando essa... Lembra que a gente falava antigamente, vestir a camisa, ou aquela questão da visão do chefe?
Sim.
Se a empresa tem um propósito e engajou as pessoas nesse propósito, elas discutem, porque dizem assim, meu, a gente tem que trabalhar, isso tem que funcionar melhor. Então, a horizontalização, ela cria essa discussão saudável para que a empresa cresça. Então, com certeza, é muito importante, é fundamental e definitivamente é o futuro, das equipes de trabalho. Seja na comunicação, seja nas vendas, seja lá na parte de produção. É ouvir todo mundo para tomar uma decisão em prol do negócio.
Ok, estamos falando sobre estratégia de comunicação.
Essa estratégia que você estava falando, então, a equipe, né?
Sim.
Seria bom, então, você ter uma pessoa com experiência ampla dentro da empresa, um bom tempo, e um recém-formado com todas as teorias que ele vem trazendo da faculdade dele.
Perfeito. A experiência e a teoria?
A experiência e a teoria.
Interessante, é bem interessante. Porque a experiência, ela ajuda com que a gente cometa menos erros, certo? Então, e a teoria é aquela pessoa que está vindo cheia de vontade, novidades. E, claro, tem que ter um equilíbrio nesse meio para que a experiência não pode à vontade. E também abrir a possibilidade de que essa novidade, de que essa pessoa mais jovem evolua dentro, dizendo assim, por que não tentar, então? Certo? Tem até indicar aqui, tem um livro que eu gosto muito. Quando um livro marca, eu indico.
Vamos.
É o livro Audaz, do Maurício Benvenuti. Ele é da Startse.
Audaz.
Leia esse livro fala muito sobre isso, certo? E é aquela questão de você poder... Ele fala sobre como que a gente pode conectar as possibilidades entre o novo e o velho, como inovar. Ele até dá três horizontes. O horizonte que você está vivendo hoje para pagar as suas contas, que é o meu horizonte 1. O horizonte 2, aonde eu quero estar daqui a um tempo. E o horizonte 3, como eu vou criar uma possibilidade de ter uma nova frente de negócio que vai matar o meu negócio atual. Então veja que interessante isso. Eu hoje vivo disso, mas eu tenho que pensar que daqui a alguns anos eu tenho que matar o que eu faço hoje. Então, isso é evolução, é inovação. E é onde que encaixa essa questão da teoria e da experiência? Lá tem um ditado que diz assim, experiência é um ano multiplicado várias vezes. Ele comenta isso. Então, experiência é um ano multiplicado várias vezes. Eu concordo isso. Mas, a experiência é o que faz que a gente diminua os erros que são simples. E que quando a gente vem cheio de vontade, a gente precisa ter esse momento de pegar. Mas não podar. Dizer, ó, já passamos isso, aconteceu assim, assim, e usar muito dentro das equipes o termo e se. E se fôssemos para cá? E se fôssemos para lá? Nunca quebrar as possibilidades para que a gente evolua como empresa, como negócio, comunicação e tudo mais.
Nós temos mais participação chegando e agora são 13h28. Nós vamos fazer um combinado aqui com o Fábio. Fábio, fica mais um pouquinho com a gente.
Claro.
Nós vamos conversando. Daqui a pouquinho o Álvaro sinaliza para a gente o repórter CBN com as informações do Brasil e do mundo. Mais uns minutinhos ele segue aqui conosco. Lembrando que o ouvinte pode continuar participando, interagindo através do WhatsApp, através do 998710002. Dá tempo de mais uma pergunta?
Acho que vai dar tempo, Vanessa. Fábio, por que é importante estudar a relação cultura e comunicação?
Boa, que foi o que ele falou no início.
Né? Exatamente. Bom, a comunicação, ela precisa conectar as pessoas. Então, conectar o objetivo ponto A com ponto B, produto com pessoas, pessoas com propósitos. E a cultura está diretamente envolvida nisso. Por quê? Se você não sabe como falar ou como viver o que aquela pessoa acredita, de cultura não é questão de crença mesmo.
Certo.
Você não conseguir se comunicar no que aquela pessoa acredita, não viver aquilo. Por exemplo, eu trabalho muitos cases dos Estados Unidos, e daí a gente acaba vendo que, peraí, nós estamos falando de coisas lá dos Estados Unidos, mas não são coisas do brasileiro, que também não são as mesmas crenças do curitibano, que não são as mesmas crenças do pessoal aqui de União da Vitória, de Porto União e assim por diante. Então, entender a cultura é importante para aproximar a mensagem da comunicação, aproximar o propósito da empresa.
Tá aí, está respondido. Agora é 13h29. Nós vamos nos preparando para o repórter CBN. O Fábio continua aqui conosco. Ele que hoje à noite ministra a palestra sobre comunicação estratégica de alto impacto. O Fábio, que é gestor de equipe de estratégias para meios digitais, pós-graduado em gestão de projetos e marketing, professor e palestrante. Hoje presente aqui em União da Vitória, lembrando que a palestra de hoje à noite no Cineópera, toda a renda ela será destinada ao tratamento do Breno. Muitas das empresas estão caminhando com o Breno e hoje esta ação não é diferente. Então tem este cunho filantrópico também. Aqui nos estúdios nós seguimos com a entrevista, nós combinamos mais alguns minutinhos com ele, com o Fábio Guaraghini, ele que fala sobre comunicação estratégica de alto impacto, ele que é natural de Joaçaba, reside na capital do estado, Curitiba, é gestor de equipe de estratégias para meios digitais, pós-graduado em gestão de projetos e marketing, professor e palestrante. Hoje ministra essa fala aqui em União da Vitória, onde toda a renda será destinada ao tratamento do Breno. Palestra que acontece às 19h30 no Cineópera. Álvaro, nós já temos mais participação do ouvinte através do WhatsApp?
Tem sim, Vanessa.
Vamos lá.
Essa aqui acho que já está meio respondida, mas vamos perguntar, né? Quais são os temas contemporâneos mais importantes em comunicação e cultura organizacional?
Comunicação e cultura organizacional, os termos mais contemporâneos. Bom, na questão de cultura organizacional, uhum. a gente tem falado muito nisso de aumentar propósito, pluralidade, certo? Basicamente, isso aqui são a base de tudo, né? Entender propósito, entender pluralidade, certo? E unificar. Uma das questões que estão falando muito de cultura organizacional agora também é a inserção da diversidade uhum. na cultura organizacional. A gente falou ali sobre experiências, né, também, de nivelar horizontalização. E acho que podia adicionar aqui também uma questão muito interessante, que é a de na questão de cultura, poderia adicionar também sobre bom, propósito, né? Propósito. Entender o propósito da empresa, incluir isso na cultura e falar com o usuário. Centrar no usuário. Bom, para resumir, isso queria dizer, centrar no usuário. Se a gente colocar uma cultura centrada no usuário, a gente evolui mais rápido, toma decisões mais assertivas. Por quê? A gente para de olhar só para o umbigo e começa a olhar para fora, para quem realmente paga nossas contas.
Entendido. Sim. Fábio, quando você fala da sua experiência em estratégia de comunicação, como é que aparece o Brasil em um comparativo com os outros países uhum. em termos de comunicação empresarial?
Certo. Bom, vou dar um exemplo aqui, a questão Estados Unidos e Inglaterra e uhum. tudo mais. Bom, o pessoal lá na frente, o pessoal lá de fora, eles são bem avançados nessa questão de comunicação de propósito e tudo mais, e eles vão trazendo isso aqui para o Brasil com muita força. Então lá eles já trabalham essa questão peraí, qual que é o propósito, por que que eu vou fazer isso, como que eu vou comunicar isso, trabalham com a comunidade há muitos anos, afinal não é à toa que os maiores investidores de comunicação são os americanos e depois vem o Reino Unido e assim por diante. Mas o Brasil é um celeiro de possibilidades, e inclusive quando a gente vê os prêmios de Cannes, que tem aqui, de comunicação e tudo mais, a gente vê brasileiros de todas as formas. A gente acabou de ver empresas brasileiras ganhando, eu não recordo agora o nome da agência, mas ganhando prêmios digitais que foram lançados há 3 anos atrás, e os brasileiros já estão ali abocanhando isso. Então, as empresas, as agências de comunicação e empresas estão adotando isso com muita agilidade e conquistando o mundo. Por quê? Uma coisa que a gente pode ter certeza, né? O brasileiro é criativo, o brasileiro ele é destemido e ele aplica isso com agilidade. Então, como a velocidade hoje é a moeda de troca nossa, né? O Brasil está evoluindo muito rápido nisso, tá andando já na frente de muitas empresas, e eu pessoalmente tenho amigos ao meu redor que eles estão aqui no Brasil, mas trabalhando para empresas americanas. Por quê? Eles perceberam isso. O brasileiro, ele é ágil, ele é esperto, ele tá ligado com esse movimento da comunicação. Ele
consegue
mais
acompanhar.
Isso, ele é menos travado.
Uhum.
E lá eles têm muitas questões que acabam travando e precisamos buscar em outro lugar.
E quem é que serve de exemplo para quem? O Brasil para o estrangeiro para o brasileiro, ou meio a meio?
Eu acho que um complementa o outro, na verdade. Um complementa o outro, porque eles têm uma forma de comunicar diferente da nossa. A gente é muito mais solto, eles precisam dessa leveza lá. Eles precisam dessa leveza, mas a gente também precisa entender a forma que eles comunicam, a questão de por que eu faço algo, eles fazem tudo organizadinho, e a gente está fazendo isso agora também, isso entrou muito forte. Então eu digo que isso, eles se equilibram. Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, globalização, está todo mundo conectado hoje, né?
Ok.
Fábio, oi. Dicas para tornar a sua comunicação empresarial mais efetiva.
Mais efetiva? Certo. Essa é bem interessante. Primeiro de tudo, não esqueça de quem compra. Tem que ouvir o usuário, tem que ouvir o que, que ele quer, porque acabou o momento do eu. Escuta quem compra, fala com ele, entende o que, que ele precisa, não acha. Acabar com o achismo. A gente atua muito com achismo na comunicação. Acaba com o achismo. Escuta a pessoa, pega esses dados, analisa com cuidado. E depois vai para frente e não esquece cultura, gerações, a internet principalmente. A gente está aí na quarta revolução industrial praticamente, tecnologia, a gente está passando também um momento de experiências. Então, quer turbinar a comunicação, pensa na experiência que o cliente vai ter, não só no que você quer vender. Se você vender sem pensar nessa experiência, a venda acaba ali no momento que ele não compra ou até compra e fica frustrado.
Uhum.
Então, pensar nesses detalhes, o que, que o usuário está querendo na frente, que experiência ele quer ter depois daquilo, é essencial. E depois vem o processo de pós-venda e tudo mais. Posso dar um exemplo? O Nubank. O Nubank é uma das maiores empresas que a gente está nesse conceito Open Banking, que está deixando os grandes bancos de cabelo em pé. Então, o Nubank ele veio com essa questão, ele não gastou um centavo em marketing até agora, mas ele gerou experiências para os usuários e eles acabam tendo aquela comunicação que é que todo mundo fala que é mais poderosa, e ela é o boca a boca. Só que o boca a boca aconteceu por quê? Porque alguém viveu uma experiência de valor e passou essa experiência para frente, e essa outra pessoa atestou que essa experiência existe. Então, tem vários cases, pode procurar na internet sobre como que o Nubank atendeu os seus clientes, entendeu que precisava atender as pessoas ao invés de focar só no produto, e daí acabou conquistando, e esse é um exemplo ótimo que a gente pode levar para nossas empresas. Focar no usuário, focar no cliente e evoluir a comunicação com mais assertividade.
Uhum.
Não é vender o que eu quero, é vender o que ele quer comprar.
Exatamente.
Exato, disse tudo. Olha, já está no caminho aqui.
Lá na frente.
Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Nos bastidores nós estávamos falando com o Fábio, ele que é palestrante, ele realiza em torno de 2 palestras por semana. É uma possibilidade de, em cada cidade em que você leva a estratégia de comunicação, de você obter um feedback de cada cidade e depois até transportar os déficits que são encontrados na comunicação em cada empresa, fazer um somatório de tudo isso, o que é ponto positivo, o que é ponto negativo. Cada empresa é uma empresa e há uma forma de comunicação, Fábio?
Sim, com certeza. Cada empresa é um ser
vivo. Isso no Brasil todo?
No Brasil todo. Cada empresa é um ser vivo, certo? Ele tem uma forma de atuar, ele tem uma forma de chegar até os clientes e, independente da concorrência, independente de toda a concorrência, a gente pode gerar valor para se destacar. Então, basta olhar para o que você está fazendo, melhorar aquilo e dizer, peraí, o mercado tem, existe um mercado de habilidade de 10% aqui. Eu quero abocanhar 1%. O que eu faço para abocanhar 2%? Então, você tem que olhar para você. Eu costumo dizer, eu não olho para meus concorrentes. Por quê? Aquela questão de benchmarking, a gente acaba copiando o que eles fazem e acaba não fazendo o que a gente precisa fazer com essência. Então, se você faz com essência, fica muito melhor. E nessas cidades que eu acabo viajando, conversando com várias pessoas, eu percebo isso, que a gente está preocupado com o concorrente e esquecendo de olhar para dentro de casa. Olha o que você está fazendo, olha o que você tem de melhor. Você tem seus valores, você tem possibilidades. O que eu tenho de diferencial? Ah, mas a pessoa está muito ali na frente. Tudo bem, que nem eu comentei sobre o livro Adá. Existe horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3. Começa a pensar como que você quer escalar esses horizontes e melhorar a tua empresa para que você daí sobreponha a tua concorrência. E não dizer, ah, ele está lá na frente, acabou, eu vou tentar brigar. Quando você fica degladiando pelo mercado, busca teu diferencial, busca teu valor, busca onde que você quer se encaixar. E as pessoas acabam comprando isso. Quando elas compram isso, você pode ter os embaixadores de marcas, pessoas que dizem, é isso, essa empresa me representa, vou comprar ela. E de diferentes formas elas fazem isso.
Ok. 3:46.
A ultiminha aqui, Fabio. Opa. Comunicação empresarial. Por que ela é tão poderosa?
Opa.
Bom, basicamente, o ser humano, ele começa o dia e acaba o dia contando histórias. Vocês não concordam comigo?
Concordo, né? Concordo, Álvaro.
Com certeza.
Então, é exatamente isso. A gente acorda de manhã e, olha, eu ontem aconteceu uma situação assim, 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 aí você vai para o trabalho, você conversa com ele, você vai na hora do almoço e conversa com outro. A gente conta histórias o tempo todo. E a comunicação, ela faz isso. Ela é a forma de contar a história do teu negócio, é a forma de falar o que você tem para oferecer para as pessoas. Então, ela é altamente efetiva.
Fascinante.
Fascinante, fascinante. Falo muito de storytelling. Tá falando aí, pessoal que vem de comunicação, está na faculdade, escuta muito isso e depois acaba esquecendo no momento de aplicar no mercado. Mas é contar uma história do começo ao fim, sabe? O que eu faço, o que eu te entrego, o que eu posso oferecer, como é que você pode se envolver aqui com a minha empresa, como é que eu posso me envolver com a comunidade, certo? Então, a comunicação, ela é isso. Ela é contar uma história do começo ao fim, engajar as pessoas, fazer com que elas se envolvam mais com aquilo, se envolvam com o teu produto, se envolvam com o teu negócio.
Respondido, Álvaro, uma pergunta?
Acabou, Vanessa.
Tá certo. Ouvinte, agradecemos, participaram aqui ativamente através do WhatsApp. Agora é 13:47. O Fábio daqui a pouquinho se prepara para a palestra que acontece às 19:30 no Cine Ópera de Porto União, onde toda a renda será destinada ao tratamento do Breno, ele que é gestor de equipe de estratégias para meios digitais, com pós-graduação em gestão de projetos e marketing, professor e palestrante. Fábio Guaraghini, obrigada pela gentileza da entrevista, por estar aqui conosco, uma boa palestra e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado. Convido todos a estarem hoje presentes. Vai ser uma palestra bem interessante, bem dinâmica, tá? E reforçando que a gente vai estar revertendo toda a renda para a causa do Breno. Então, gostaria do engajamento da comunidade estar lá conosco, não só pelo que eu tenho para falar, mas pelo Breno também. Convido vocês, espero vocês à noite, 19:30 no Cine Ópera.
Uma boa quarta-feira.
Muito obrigado.